mordeu o cão, traz-te o fim do mundo em cueca.
Título deste episódio: bonitas relações de 10 anos indo pelo cano de maneiras espetaculares.
Vamos lá.
A grande história de insegurança masculina da manhã vem da República Dominicana. Foi nosso André Penin que me mandou esta e é extraordinária. Um homem pediu o divórcio da mulher com quem era casado há 10 anos. O que fez ela? O que fez ela? Bem, ela subiu ao palco onde decorria o concerto da banda Aventura e beijou o vocalista Romeu Santos, de quem era fã. Foi basicamente isto. Eu estive a ver as imagens, nem sequer um beijo na boca. Ela agarra-se a ele, dá-lhe xoxo na bochecha. E é um facto que é visível o quanto ela gosta do artista. É intenso, está emocionada, não é? Agora a questão é: será motivo para, descendo ela do palco, ter o marido à espera a dizer: pronto, acabou tudo?
10 anos de casamento.
10 anos de casamento.
Eu acho que ele já estava à espera, estava só. Ora bem, preciso de um motivo. Eu preciso. Aquele beijinho dá. Aquele beijinho dá. Olha, beijinho. Adeus. No famoso. Adeus.
Pá, isto aconteceu e ela ainda se sentiu na obrigação de fazer um pedido de desculpas público. Pá, que quem leia fora do contexto acha, pá, que ela despiu-se e fez amor com o homem no palco. Ela diz nesse pedido de desculpas público: deixei-me levar pelos meus nervos e pela emoção, sem considerar a maneira como isto poderia afetar a minha família. Aqui lhe peço desculpas públicas e espero que um dia ele possa perdoar-me. É pá, foram xoxos de fã na bochecha.
Tu também já beijaste o Cândido? E não foste abandonado.
Já beijei o Cândido na boca, sim. Aliás, já beijei duas figuras públicas na boca: Cândido e Bruno Nogueira. Nunca tive problema.
Mas está por aqui se vê também aqui porque ele de facto gosta de nós.
É pá, estava a pensar nisso mesmo. Tantos anos e nunca
são muitos anos.
Eu nunca vos beijei na boca.
Nunca.
Nada.
Nada.
Poxa. Dá, agora chega para lá, desculpa.
Agora não quero.
Por pena, não quero.
Por pena.
Mas pronto, isto foram os xoxos de fã na bochecha, acabando um casamento aparentemente feliz de 10 anos. Na notícia que o André me mandou havia um tweet, ou um X, ou um shit, lá como se chama isto hoje, de um senhor que mostra.
Se é nessa rede, a maior possibilidade é ser shit.
Estamos a falar muito disso, não é?
Há um senhor que mostra o vídeo, mostra o vídeo da rapariga a beijar o artista e ele escreve: definitivamente o mundo está cheio de homens inseguros. Como é que se deixa um tremendo mulherão como ela por causa de um beijo? Bom, isto hoje é a edição menos romântica da história desta rubrica. São histórias monumentalmente épicas de separação. Uma mulher americana largou uma bomba atómica no Reddit, naquele grupo que nós adoramos chamado Am I the Asshole, embora tendo ela de antemão a certeza de que não é a asshole. Não é ela a besta aqui. Eu diria que até há uma ironia nisto dela usar este grupo do Reddit para largar este verdadeiro épico. Um épico que ela fez questão de sublinhar que queria que o marido, um tipo chamado Stefan, lesse no Reddit. Porque um dos problemas da relação deles, um dos 150 mil, é que ele passa a vida no Reddit a fazer certas coisas. Mas já lá vamos. Bom, é um desabafo do Reddit, escrito de uma maneira um bocado diferente daquilo a que estamos habituados. Isto é uma espécie de carta dela para ele. Ou seja, a ideia é que ela tentou, de facto, falar com ele. Ele não ouviu. E então ela decidiu usar o Reddit para lhe mandar o recado, estando ele no trabalho, à hora que ela publicou isto.
Ah, porque como ele passa o tempo no Reddit,
claro,
foi
claro,
a maneira que ela achou.
Claro,
de...
claro, sim. E portanto ela publicou isto aos olhos de toda a gente e mandou-lhe o link. Vê lá isto. E o que ele encontra nesse link é a seguinte mensagem: olá, Stefan. Talvez agora finalmente vás ouvir-me. E se estiveres a considerar a ideia de vires a correr para casa e impedir-me de fazer isto e ir-me embora, tarde demais, pois estou a mandar-te esta mensagem depois de ter metido tudo no carro e de ter ido à minha vida. Não te preocupes, falei com os nossos senhorios, já tirei o meu nome do contrato e já transferi a renda do próximo mês e a partir daí estás por tua conta, amiguinho.
Muito despachada.
Isto é cortante,
espetacular.
O que leva uma pessoa a chegar a este ponto? Vamos então a esta montanha russa de emoções, malta. Diz ela, na mesma mensagem: aposto que te estás a questionar. Então, mas porquê? Imagino que estejas a agir como se tivesse sido completamente apanhado de surpresa, certo? Porque tu não fizeste nada de mal. És tão bom marido, não és? E vais ser tão bom pai, não vais? Pois bem, amiguinho, deixa-me então dissecar a coisa numa linguagem que tu percebas. Isto não é nada comigo e o tom dela está-me a fazer sentir culpado de algo que eu nem faço ideia o que é.
Mas que mal é que o clube te fez?
Tom dela.
Desculpa.
Um abraço para
Tondela.
Dois adeptos do Tondela que eu conheço: Filipe Melo e Samuel Lúria.
E Paulo Miranda.
E Paulo Miranda?
Paulo Miranda também. Três adeptos.
Mas diz
não
lá.
Conheço mais do que esses três.
Não.
Mas se diz é que há muitos.
Há muitos. E há muitos que nos estão a ouvir a esta hora.
Diz ela: sou casada com o meu marido há 5 anos e estamos juntos há quase 10. No papel tudo parece perfeito, mas na realidade o nosso casamento tem sido tudo menos isso. Cheguei ao ponto de ruptura e gostava de saber se o mal é meu. Posso já dizer que não é, mas vamos. Desde o início que a minha sogra tem sido um pesadelo. Ah, é uma história que começa com sogras do inferno. Esplêndido.
Sogras do inferno.
Mas malta, preparem-se que esta é mesmo do inferno. Desde o dia 1, diz ela, que é tudo sobre ela. No nosso casamento, a minha sogra usou branco, argumentando que era uma tradição de família. Não era.
Espera aí.
Só havia duas pessoas de branco, a
isso
noiva
não,
e a sogra.
Isso não era um sinal logo? Isso não era logo um aviso?
Eu acho que era. Eu acho que era.
Desculpa lá.
Ela critica-me constantemente tudo, desde os meus dotes culinários até ao meu aspecto físico. Nunca esquecerei o dia em que a minha sogra me chamou gorda numa reunião de família à frente de toda a gente. E o que fez o meu querido marido? Nada. Nem uma única palavra em minha defesa saiu daquela boca.
Já começámos a ferver.
E não ficou por aí. Ela destruiu, abrir aspas, acidentalmente, fechar aspas, coisas que me pertencem, como um colar da minha avó, que ela deitou fora porque, e passo a citar, parecia joias falsas de Psy Beckham. Pá, nós já falámos de várias.
Não, essa pessoa é que é uma joia.
Nós já falámos de várias sogras ao longo da história
esta,
desta rubrica. Esta
aqui
leva ao prémio. Esta criatura é um absoluto horror. Continuando, ela faz tudo para me fazer sentir miserável e a mais na minha própria casa. Mas de cada vez que tentei falar com o meu marido sobre isto, ele minimiza, dizendo coisas do género: estás a exagerar, ou estás a ser demasiado emocional. Esta pobre mulher, 10 anos disto. Como é que ela aguentou uma década?
Exatamente.
Disto? Mas há mais. Sobre o meu marido, diz ela, ele está sempre no Reddit a fazer o quê? A dar conselhos de relacionamento a estranhos, o que é hilariante tendo em conta a maneira como ele me trata. Isto vai ao encontro do que eu penso de boa parte dos gurus de relações das redes sociais, que agora há muitos que aparecem assim do nada. E eu vejo nos olhos deles que muitos saltaram a parte de resolver a sua própria vida.
Exato.
E passaram direto para as vidas dos outros.
Mas ele recebe por isso?
Olha, não sei, não, acho que não. Acho que é só...
Tem tempo para trabalhar?
Ele tem tempo para tudo, menos para a mulher. Outra coisa que ele faz no Reddit, diz ela, é passar muito tempo a atribuir pontuações a maminhas de senhoras. Muito mais tempo do que passa a falar comigo. Para que tenham uma ideia, o último par que ele pontuou não eram 4 em 10, eram 10 em 10. Ele tem imenso tempo para fazer isto, mas que não o incomodem para ele se lembrar do que quer que seja sobre a minha vida. Ele esquece do meu aniversário, ele esquece do nosso aniversário de casamento, ele esquece de pequenas coisas que me interessam e de tudo o que é importante para mim, mas tem uma memória do caraças para o seu calendário de trabalho e para todas as coisas que lhe interessam. 10 anos disto.
10 anos, como anos é que ela aguentou?
Isto não foi uma relação, isto foi um castigo, foi uma pena. Foi uma pena.
Não são 10 anos disso, são 10 em 10.
Pois assim, sim. Quando discutimos, diz ela, ele fica incrivelmente hostil e acaba as suas frases com um sarcástico amiguinha, como se eu fosse um conhecimento dele que ele mal tolera. Buddy, no original, é, cá está.
Sim.
Sendo que isso explica porque é que ela o trata assim no início deste post épico, que ela passa o tempo a dizer buddy, 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 amiguinho.
Okay.
Mas há mais. Outra coisa, diz ela, ele nunca limpa nada. A casa, a louça, a roupa. Digam seja o que for, sou eu que trato. É como se ele achasse que ser um adulto é uma coisa opcional, desde que ele tenha o trabalhinho dele e a conta do Reddit. A gota que fez transbordar o copo foi há umas semanas. Estou grávida de 5 meses com a nossa primeira filha.
E eu ia dizer, ainda bem que não tenho filhos.
A minha sogra começa a disparar comentários sobre como vai ter de dar umas sovas à miúda para a pôr na linha.
O quê?
E ser dura com ela porque eu sou demasiado boazinha. A miúda ainda nem sequer nasceu.
Meu Deus.
Quando eu disse ao meu marido que não queria que a mãe dele tivesse muita influência sobre a nossa filha, sobretudo à maneira como ela, devido à maneira como ela me trata, ele riu-se, dizendo que a mãe diz o que diz por bem. E que eu estou a exagerar.
Claro.
A gota d'água foi quando quis conversar com ele sobre uma creche onde meter a miúda quando ambos estivermos a trabalhar. Ao que ele diz: ah, a minha mãe fica com ela.
Não, não, não.
Ai, meu Deus, que pesadelo!
Chamem-lhe a polícia!
Não, au, au. Bom, te vejo com Belzebuco, não é tão mau.
Eu disse-lhe que não estava confortável com isso e ele explodiu, chamou-me de paranoica e disse para eu lidar com o facto de que a mãe dele ia ser uma grande parte da vida da nossa filha, quer eu goste, quer não. Estamos a falar de uma mulher que acredita nas virtudes do castigo físico. Já havia viar chapada no sobrinho do meu marido devido a coisas minúsculas e ninguém faz nada. É como se aquelas pessoas vivessem numa espécie de seita. Só que eu agora estou finalmente a acordar para o que se está a passar. Isto é um filme de terror.
Mas ela aguentou muito tempo.
Quando achamos que não pode ficar mais inacreditável, ainda fica. Para mim esta é a parte mais incrível disto tudo, esta que vem a seguir. O meu marido perdeu a nossa primeira ecografia de ultrassons. Porquê? Porque a mãe dele precisava de ajuda com uma coisa urgente. Sabem o que foi? Diz ela. Arranjar um problema com o Wi-Fi da casa dela. Ele escolheu isso a ver comigo a nossa filha pela primeira vez. E isto disse-me tudo o que eu precisava de saber sobre a postura dele na nossa vida.
Mas demorou, é?
Malta,
mesmo assim,
eu já falei aqui de filhos da mãe, mas o calvário desta pobre mulher junta os dois maiores de sempre, não é?
Está bem, mas a senhora agora tem Wi-Fi na casa toda.
Pois tem. Pronto. Pronto. Claro. Alguém está feliz. Nesta história toda. Por isso, diz ela, fiz as malas e fui à minha vida. Já não aguento mais. Ah, e caso estejas curioso sobre isso, já contactei um advogado. E já não me assustas mais com mensagens ameaçadoras. Tenho-as todas guardadas e de certeza que sabes do que eu estou a falar. Por isso, Stefan, desejo-te tudo de bom no teu futuro casamento. Ou seja, o teu casamento com a tua mãe e com as mulheres do Reddit, de cujas maminhas tu nunca serás merecedor.
Bravo!
Bravo!
Bravo! Bravo! Bravo!
Ela fez uma atualização desta história, muito rápida, e é ótima. Diz ela, tal como eu esperava, o Stefan leu este post e está furioso porque, aparentemente, um de vocês, uma das pessoas que leu isto, um de vocês descobriu a conta de Reddit dele com base na informação sobre crítica e pontuação de seios femininos e foi tão massacrado que teve de apagar a conta. Nem mais uma mama pontuada por este cavalheiro.
Ai, que incrível. Grande história.
Até agora foi a pior história do ano.
Incrível.
Excelente. Sérgio.
Mas que magnífico grupo de Ipiranga. Grito do Ipiranga.
Sim, fogo. Sim.
Terminamos com. Cada um leva desta história o que quer, não é? Sérgio Cabral, nosso ouvinte, leva desta história um pedido. Nuno, podes-me dizer onde é que se classifica maminhas? É para um amigo.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cueca. Ele é...